Olá, galera, tudo bem? Eu sou Policarpo Almeida e desde já quero pedir desculpa pela demora entre o antigo podcast e esse, mas foi alguns problemas pessoais. Mas vamos agora dar continuidade, certo? Então, como vocês lembram, eu estou trazendo para vocês uma rodada de entrevista com profissionais na área, dá continuidade a essa rodada de debate. Massa. Agora eu vou colocar um trecho do debate anterior, quando eu falei com o João Luiz, o advogado. Para quem ainda não acompanhou ou quem quer lembrar alguma passagem, alguma coisa, segue aí, galera.
É porque o que é bom para mim não é bom para os outros, né? Mas assim, o que eu tento ver dentro da questão do princípio da moralidade, né? Da moralidade, da questão do senso comum. Eu acho que faz um bom advogado é, antes de tudo, ele ser humano. Na minha visão, você ser humano.
Qualquer profissão.
É. Pois é, deveria ser todo mundo pensar dessa forma, que a pessoa deveria ser humano, né? Mas infelizmente, existem certos contextos que as pessoas não querem advogados humanos. Pois é.
E agora, dando continuidade, vamos falar agora com outro engenheiro, de um engenheiro mecânico para um engenheiro eletricista ou elétrico. Aí ele vai me falar qual é a verdadeira resposta. Então agora também. E outra coisa, hein? É o nosso primeiro entrevistado quase internacional. Esse veio direto de Minas Gerais, Monte Claros. Então, com vocês, Pablo Carvalho. Tudo bem, Pablo?
Tudo bom, Policarpo? Tudo bom, galera? Estamos aqui para poder conversar um pouco sobre a área, né, da engenharia elétrica. E estamos aí. Vamos começar?
Vamos nessa. Como eu falei, né? Isso aqui veio. Só não trouxe meu pão de queijo, meu café, mas tudo bem.
É muito cara de pau. Tanto de comida de Minas que eu já trouxe para você durante a nossa graduação e ele tá dizendo coisa.
Não sei de nada. Ei, mas sim, Pablo. Vamos falar agora um pouco sobre essa área. Desde já quero começar com uma pergunta simples. É engenheiro eletricista ou engenheiro elétrico?
Bom, a nomenclatura correta aceita pelos profissionais é engenheiro eletricista. Mas você encontra por aí na internet algumas vagas apresentadas como engenheiro elétrico. Existe até uma discussão com alguns professores de português de letras que diz que os dois estão corretos, mas a gente costuma brincar que engenheiro elétrico dá choque, né? Então.
A gente brinca, né? Que era aí, consertar minha tomada ali de casa, né? Como também eu sou obrigado a escutar que tem que consertar carro dos outros. Mas tudo bem. Sim, Paulo, agora me fala uma coisa. Fora o projeto elétrico em si, porque a única coisa, confesso que a única coisa que eu conheço, o que é que faz um engenheiro eletricista?
Bom, a área da engenharia elétrica, ela é muito vasta, né? A gente costuma dividir ela basicamente em cinco grandes áreas, que seria a engenharia de eletrônica de potência, que é essa parte que todo mundo está acostumado a ver, a energia chegar na sua casa, a geração, a transmissão. A gente tem a engenharia eletrônica, que faz parte da engenharia elétrica, que mexe com toda essa tecnologia que nos permite estar conversando com vocês aqui hoje. A gente tem também a engenharia de telecomunicação, que atua em conjunto com a eletrônica, é mais essa parte de transmissão de informações, a internet, o rádio, os satélites, que traz toda essa parte de ondas. Temos também a engenharia de controle e automação, que traz uma parte de automatização, né? A transformar, fazer com que a máquina faça um serviço repetitivo por você de forma automática.
Ok.
E contei quantas?
Acho que foram quatro aí.
Tá faltando uma.
Botando um.
Não, porque o controle e automação pega junto.
Ah, pega junto, beleza. Agora você falou uma coisa interessante, é a coisa que eu não sabia. Você falou em telecomunicação. Mas se eu não me engano, tem uma engenharia própria para isso, né?
Então, o que acontece é que a gente, como outras engenharias, você tinha aquelas engenharias iniciais básicas e elas meio que criaram o mercado, a tecnologia, o conhecimento se expandiu tanto que criaram algumas derivações e você já faz uma faculdade totalmente voltada para aquela área. Então
Mas quem
você.
migrou de quem?
A engenharia elétrica, ela é o início. E a partir dela veio as derivações, engenharia eletrônica e aí as divisões. Então você pode tanto fazer uma formação com perfil generalista, onde você acaba estudando um pouco de cada uma dessas áreas, e também ou um curso de engenharia elétrica com ênfase em determinada área. E aí você já estuda toda a sua graduação mais direcionada para aquilo ali.
O mesmo acontece com a engenharia mecatrônica, porque você falou a parte de automação também, e é uma área muito
Isso.
distinta, que invade um pouco da minha área, que é a engenharia mecânica, com a parte de engenharia elétrica. E
Exatamente.
também tem a computação também.
E tem a computação.
No caso, é a mesma que sai da engenharia elétrica, entra para a mecatrônica, ou também vira o oposto? É bem que acredito que a engenharia mecatrônica seja uma engenharia mais nova, no
É
caso,
uma
né?
engenharia mais recente, né? É uma engenharia que você mexe mais com a parte de robótica. Então você meio que mescla aí a engenharia elétrica, né? A parte de eletrônica, a engenharia mecânica, na parte da você tem mais propriedade para falar, mas é a parte de motorização, articulações, peso, essas coisas.
A indústria 4.0 agora é, pegando pesado nesse ponto, né?
E também é essencial a engenharia de computação, né? Porque é necessário uma linguagem de programação, um software que vai pensar para aquela máquina ali para poder executar.
Mas vem cá, sim, dessas áreas, qual é que você tem mais afinidade?
Bom, eu fiz uma graduação com perfil generalista, eu estudei na faculdade a parte de telecomunicação, a parte de eletrônica, a parte de controle e a parte de automação, e a que eu tenho mais afinidade, que é o que eu atuo hoje, que é a parte de sistemas elétricos de potência, né? Hoje Sim. Eu trabalho com a parte de construção de redes de energia elétrica.
Bem, explorando agora esse conhecimento seu, é um mercado em expansão? Já está no ápice ou não? O que é que você tem a dizer? Até porque a gente tem muito esquisito hoje da crise energética, tal, tal, tal. E o que é que você, agora vivenciando isso, o que é que você tem a dizer sobre isso?
Não, o mercado de energia elétrica no Brasil, ele de fato ele não entrou em crise econômica, né? No sentido de que a demanda ela veio se expandindo, veio crescendo. Você tem constante necessidade de aumentar a sua capacidade de geração e a gente sabe que a capacidade energética de um país está diretamente ligada na sua capacidade de produção de riqueza. Sem energia, o país não produz riqueza. Então, assim, Sim. A área em si, ela não está em crise. Você, se fizer uma boa formação, se dedicar, se correr atrás dentro da faculdade, conseguir se destacar, você vai sim ser um profissional muito requisitado.
Entendi. No caso, é como a gente já vem conversando várias vezes, né? É aquela situação que eu sou chato nisso, porque acredito, eu presenciei um pouco. É aquela ideia que a graduação não faz engenheiros, né? A faculdade não faz engenheiro, no caso. Então, cabe também você correr por fora, né?
Exatamente. Isso aí é um ponto que eu acho que é, se não unânime, uma opinião de 90% das pessoas que estão fora da academia, né? Porque se você perguntar para alguém que está ali dentro da faculdade, eles vão dizer o oposto. Mas foi até um tópico de conversa com meu patrão, há uns 2 meses atrás, que ele virou para mim e perguntou, Pablo, das cadeiras que você estudou na faculdade, quantos por cento você acha que você atua, que você emprega aqui na empresa? E eu fui totalmente sincero com ele. Muito pouco.
Muito pouco.
A faculdade,
triste
ela não...
Triste escutar isso.
Triste. Assim, o conhecimento teórico que eu adquiri, ele é importante, ele é fundamental na atuação minha. Porém, o engenheiro hoje no Brasil, ele é mais um gestor do que um técnico.
Fato.
Então, assim, a compreensão teórica, ela vai ser importante para você entender o processo e gerir o processo. Quem vai executar a parte técnica... E são as pessoas que têm a formação técnica, as pessoas que têm uma formação mais voltada para a área técnica mesmo. No Brasil, as empresas elas buscam os engenheiros para poder gerir. Até porque é uma mão de obra cara, né?
Eu lembro, você falando aí agora, eu lembrei de um amigo meu que ele faz técnico em eletrônica, coisa assim, não lembro agora.
Eletrotécnico?
É uma coisa assim. Hoje ele trabalha para uma empresa que fornece energia lá em Salvador. E a vontade dele é sempre fazer engenharia elétrica. Aí só que tem uns altos e baixos dele também, né? E ele acabou não concluindo. Mas ele disse que um dos motivos que impactou ele a não conclusão foi porque o próprio gerente, o chefe dele falou, eu prefiro contratar 3 técnicos a contratar um engenheiro elétrico.
Exatamente.
Aí justamente pode ser também como você falou. É uma mão de obra cara, qualificada. Depende do profissional, mas vamos botar na teoria que sim, né? Porque...
Se ele fez a formação, entende-se que ele tem uma formação qualificada.
Qualificada. Mas ainda tem muito disso. Às vezes ele não enxerga, sei lá, não enxergar longe ou pensar que engenheiro é limitado. Não sei qual o pensamento que causa dele, né?
Então, o fato dele querer contratar 3 técnicos ao invés de um engenheiro... É que além da mão de obra mais cara, você vê que ele vai ter 3 pessoas para poder executar o serviço, ou seja, ele vai ganhar a produtividade. E sim, depende também muito da necessidade dele, né? Às vezes não compensa ele pagar um engenheiro para fazer um serviço que o técnico atende. E isso não desmerecendo a questão da qualificação do técnico. Muito pelo contrário, a gente tem em exemplos de técnicos que têm conhecimento superior ao de um engenheiro. E isso vai ser muito comum, principalmente no engenheiro recém-formado. Isso. Ele vai ter um conhecimento prático de vivência muito superior de um engenheiro e até mesmo do curso de graduação, de formação dele, porque o curso de formação dele é voltado para a prática, para executar aquela atividade. E como a gente está voltando àquela parte inicial, a faculdade ela não prepara o engenheiro para o mercado de trabalho, porque as empresas querem que ele faça.
Eu lembro quando eu comecei meu estágio, na minha segunda semana, isso aí foi para mim foi fantástico. Um mecânico lá da empresa, ele virou para mim: Policarpo, essa peça do motor aqui, que peça é essa? Aí eu parei e falei: agora, se eu responder errado, eu perco a moral. E eu tenho que responder certo, não tem outra alternativa. Mas é bem aquele quesito, tipo assim, teoria a gente sabe. Aí você para, o motor funciona assim, motor funciona assado. Rapaz, o nome eu não sei, mas serve para isso. Aí foi minha salvação, tipo assim, eu acabei conseguindo ficar bem na fita porque acertei uma parte da teoria. Mas eu confesso que na hora do vamos ver, a prática me faltou. Então era que nem carro velho, para poder acionar qualquer conhecimento para depois entender o que está acontecendo.
Pelo perfil de formação da gente, você começa a traçar toda uma linha de raciocínio lógico ali. Aí você chega naquele ponto: não, é isso aqui.
É assim mesmo.
E esse é o papel do engenheiro, na verdade, né? Você é um resolvedor de problemas. Você vai pegar ali aquilo que um problema, vai destrinchar ele e traçar uma estratégia que para você atingir um objetivo, um resultado positivo.
Isso é o ponto positivo dos 4 cálculos. Não sei quando você pagou, acho que foi 5, não sei, né?
Cálculo 4, cálculo numérico, cálculo.
Enfim. Aí, fora as físicas, é a grande questão que traz também, porque ele te ensina a ter um raciocínio rápido. Então, você querendo ou não, você fica apto a resolver problemas. Claro que quando eu falo do mal da academia também, eu não estou falando que tem que extinguir a academia.
Não, de forma alguma.
Entendeu? É aquela ideia de que a gente está aqui brigando para que seja melhor.
Exatamente.
Isso é o que acontece.
Assim, na verdade, eu acho que tem como você fazer uma adaptação que atinja todos os objetivos, entendeu?
Sim.
O aluno ele tem também o direito de escolher, definir o que ele vai querer seguir. Eu quero ir para a parte acadêmica, para pesquisa e tudo mais. Lá dentro já está repleto de programas de iniciação científica, de professores que fazem pesquisa e de tudo mais, que pode dar suporte, que pode dar esse apoio, que ele pode ter essa experiência. Mas a formação de disciplina, de carga horária teórica também, ela deveria prever algumas necessidades que as empresas elas requerem de você. Uma parte de planejamento, uma parte de gestão de pessoas, uma parte de administração. E isso é fundamental, entendeu?
Agora, você continuando o assunto sobre a academia, a graduação, no caso, né? Eu lembro uma vez você reclamando comigo, você falando que a carga horária que vocês enfrentam é uma carga horária meio absurda. O ideal seria colocar mais um semestre em relação a que já existe.
Exatamente.
É isso mesmo. Agora, você de fora, tirando o Pablo, o estudante, agora Pablo, o engenheiro, é isso mesmo? Você nem tem essa visão, ainda enxerga isso?
Eu acho que a carga horária é grande. Você acaba ficando restrito para poder desenvolver outras aptidões que seriam necessárias e aproveitar o tempo que você está ali na faculdade, tendo que estar dentro da sala de aula, dentro da biblioteca, estudando um assunto especificamente voltado ali para, às vezes, para uma disciplina que está lá para cumprir a carga horária.
Você poder. É uma disciplina só para conseguir a carga horária?
Basicamente, sim. Eu tenho até alguns exemplos na minha graduação que eu diria que foi simplesmente para cumprir carga horária.
Agora,
eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado a carga horária com um assunto, um estudo, uma liga acadêmica, alguma coisa,
um exemplo
que
prático.
Trouxesse mais aptidões profissionais. E aqui eu não digo profissionais não no sentido de mercado de trabalho na indústria, no comércio, mas profissionais como engenheiro mesmo, até como pesquisador, como um engenheiro pesquisador, como um engenheiro que está ali na profissão atuante, engenheiro autônomo, ou até se você terminou a faculdade, não vou seguir engenharia, mas vou seguir para a vida. E isso aí é o que eu volto a dizer, a parte de gestão, planejamento, gestão de processos, planejamento e gestão de pessoas.
E estágio? Você teve a oportunidade de fazer quantos estágios?
Bom, eu tive a oportunidade de fazer 2 estágios na graduação.
Sim.
Um deles foi muito bom, foi na concessionária de energia elétrica da Bahia.
Sem propaganda, hein?
E o outro foi também muito bom, foi numa empresa de projetos elétricos aqui em Petrolina. Eu diria que o estágio na nossa região, para a área de engenharia elétrica, ele já foi pior. Hoje em dia o pessoal tem mais oportunidades, surgiram mais algumas empresas na área, estão abrindo mais algumas iniciativas dentro da parte de energia elétrica aqui dentro, que vai demandar estagiários. Então o pessoal está com sorte, e o pessoal que está entrando agora está com mais sorte do que eu e os meus colegas na minha época da graduação.
Eu lembro quando eu tava me formando, justamente naquela época da crise da construção civil, aí dava o desespero, e agora? Mas assim, Pablo, falou do estágio porque é aquela onda que eu sempre falo muito. É no estágio que você coloca a mão na prática, né? Então que você sabe se você quer realmente aquela área para você. Então eu
Isso.
sempre bato nessa tecla, galera. Tira a bunda da sala de aula e nem que atrase um pouco mais o curso, vai estagiar.
Eu
Vai
também.
fazer trabalho.
O pessoal, quando eu estava me formando com o pessoal, os meus calouros, e também com alguns amigos que estavam pensando em entrar e tudo mais, eu bicho, não fique pensando naquela correria, naquela agonia para se formar, não. Você vai ser um profissional muito mais bem sucedido por suas experiências profissionais do que por ter se formado em 5 anos ou 4 anos e meio. Esse período de graduação, assim, é besteira.
É até a oportunidade para fazer amigos e contatos também, né?
E
Um
contato,
dia
é,
a galera
exatamente.
vai se formar, não sabe quando. Mas, Pablo, hoje e agora, vamos falar agora, sai da graduação. Já passado, já. Boa sorte para quem vai entrar aí nessa área. Quais são as maiores dificuldades dos engenheiros eletricistas, falei certo, na área? Você percebe qual a maior dificuldade, assim, falta de emprego? Você falou que tem oportunidades. Claro que você falou isso no nível regional. A gente aqui, onde a gente está, na Bahia. Aí cabe a cada um analisar o seu campo, né? Mas
Isso.
assim, como profissional, qual é a maior dificuldade que você acha que um engenheiro tem?
É bom, eu diria que a maior dificuldade envolve realmente o seu início, o primeiro emprego, né? No sentido de que como você não sai preparado porque a empresa necessita que você faça, você vai apanhar bastante no começo. Você vai ter ali uma carga horária excessiva porque você vai ter que trabalhar em dobro para dar conta
Galera, a
de
lágrima tá
executar o
descendo aqui de
serviço.
Pablo, viu?
Mas assim, eu tive que aprender muita parte de me planejar melhor, aprender a parte de custos, controle controle financeiro da empresa, a parte de faturamento, a parte de serviços, entender como é que funciona a parte burocrática da empresa na produção do serviço. E
Traduzindo, você deixou de ser um engenheiro para ser um quase tudo para exercer a função de engenheiro.
exatamente. Assim, eu passei por um bocado aí de dificuldades no sentido de você estar tá ali vivenciando algo totalmente fora da sua realidade da graduação. E aí você tem que estudar, você tem que ler, você tem que aprender, você tem que melhorar muito os seus processos de gerir o seu trabalho, entendeu?
Entendi, entendi. Aí no caso, uma conversa que eu tive recentemente, até que eu tava brincando, eu perguntei pra galera qual é mais difícil, empreender ou gerir pessoas? Tá ligado? Tipo assim, mas pô, cara, você é um engenheiro eletricista, você teoricamente cuida de cabo, de fio, né, de placa. Mas o que é que tem a ver gerir pessoas na sua profissão?
Então, como eu falei, os engenheiros no Brasil, as empresas, elas pegam você para poder gerir um processo. Quem gera o seu resultado são as pessoas que estão à sua volta e trabalhando com você.
Sim.
Então, você vai ter ali uma sala técnica atuando junto de você. Eles vão ter que executar uma determinada atividade. E essa atividade tem que ser concluída dentro de um prazo, ela tem que ser feita com qualidade, você tem que ter um cronograma de execução dessas atividades, você tem que acompanhar isso aí, você tem que. Pessoas, quando se juntam, você sabe que nem sempre todo mundo se dá bem com todo mundo, tá entendendo? Você
De
tem que
verdade,
alocar
Pablo.
os recursos da melhor forma possível e controlar. Então, assim, a gestão de pessoas é fundamental e você tem que fazer com que sua equipe seja sempre motivada. Porque a motivação é um dos fatores principais do sucesso. Ninguém vai produzir, ninguém vai te dar o seu resultado se você não conseguir fazer com que eles se sintam motivados a trabalhar e se sintam vontade de trabalhar.
É o mais importante, né? Às vezes não é só o fator financeiro, é o fator reconhecimento também.
Fator
É
reconhecimento.
porque eu fiz essa pergunta porque a galera pensa muito que engenheiro, eu não vou tirar as áreas humanas, como médico, enfim, tem que lidar com pessoas, né? Eles acreditam muito que vai ficar na frente do computador e vai ser um robô programando ou um robô trabalhando, né?
É, não que não exista uma ou outra vaga nesse sentido. Porém, dificilmente você vai conseguir atuar dessa forma.
Até porque o seu cliente é uma pessoa, né? Então, começa não, por isso.
E trabalho em equipe é fundamental.
Agora você falando aí, porque qual é o benefício que esse boom da energia renovável traz para a sua área? Porque hoje em dia é energia solar, energia eólica, energia... O que é que você enxerga de vantajoso?
Bom, esse boom da energia renovável acaba abrindo mercado para muita gente empreender e ser dono do próprio negócio, trabalhar com projetos, porque você aumenta a demanda de pessoas requisitando uma assinatura de um engenheiro eletricista, um projeto de um engenheiro eletricista, e cria oportunidades, né? De empreendimento, oportunidades de emprego. Fora isso, você vê uma melhora na questão da geração energética do país, né?
Sim. Até para ter essa on-grid, né? Como fala, né? O próprio sistema que compartilha energia, eles exigem uma qualidade da rede instalada.
Exatamente. Tem todo um projeto por trás disso aí que tem que ser executado com qualidade, tem que ser bem feito, bem estruturado, que o acessante à rede, ele não pode prejudicar a qualidade da rede das pessoas que estão à sua volta. Então, a concessionária tem o direito de exigir um projeto que seja assinado e que tenha responsabilidade técnica em cima disso.
E quem assina o projeto da placa solar?
O engenheiro eletricista.
Aí porque rola muita discussão, né, sobre isso. Até nessa mesma discussão de quem faz o quê, hoje o CREA, o CONFEA, tá muito relutante, porque teve alguns acontecidos com os arquitetos e tal, né? E eu vi que muitos engenheiros reclamando justamente porque existem outras engenharias que estão fazendo projetos no seu lugar. Por exemplo, nada contra, galera, um engenheiro civil assinando projetos na área elétrica para uma construção.
Sim, sim. Então, existe muita essa discussão mesmo em relação às habilitações, né? Aí, bom, vai de o contratante saber o que ele quer. Não quero generalizar aqui, mas assim, você está correndo um risco de contratar alguém para fazer um serviço para o qual ele não tem a formação específica para isso. Entendeu? Então, assim, é por sua conta e risco. O CREA vai aceitar aquela RT? Vai aceitar. A qualidade pode ser a mesma de um engenheiro eletricista? Talvez sim, talvez não. Da mesma forma que você pode contratar um engenheiro eletricista que não faça o serviço de qualidade.
É complicado.
Mas, assim, é realmente meio que uma invasão de área, né?
É porque, assim, eu como engenheiro mecânico, eu já soube de casos, né, que outras profissionais fazendo projeto de vasos de pressão sem um pingo de qualificação, mas ganhando na justiça.
É, sim.
Aí torna muito esse quesito de, galera, contrata aquilo que melhor serve, né? Não no fator financeiro, mas no fator qualidade, saber que o cara tá preparado para isso.
E se a gente for entrar nessa discussão aqui, vamos começar a falar umas poucas e boas a respeito do CREA, que dificilmente você vai encontrar um engenheiro falando bem deles, né? Mas tudo
não,
bem.
Ele tira meu dinheiro que é muito bem, o CREA. É, né? Tudo bem, galera, não me processem. Beleza? Agora, continuando, qual o futuro da profissão? Como eu falei, energias renováveis, indústria 4.0... não sei se vai entrar no bolo, porque algumas profissões tendem a sumir, como eu já estou batendo muito nessa tecla. Acredito que a sua não, porque é tecnologia, né? Mas qual o futuro?
Veja bem, a gente sabe que a tecnologia está sempre se expandindo, se renovando. A necessidade de energia, ela vai ser sempre existente. Hoje, você consegue conceber uma sociedade sem energia elétrica, sem iluminação.
A tese confirma isso, hein?
Entendeu? Então, assim, eu vejo com bons olhos o futuro da profissão em si. Você tem muitas oportunidades chegando aí no mercado, né? A parte de geração de energia elétrica. Agora, aqui no Brasil a gente peca um pouco na parte de telecomunicação e eletrônica. O mercado ele é fraco.
Fraco? Fraco como?
Você não tem investimento na área, você não tem pouquíssimas indústrias na área. Então, assim, é um mercado mais concorrido para conseguir emprego, né?
Entendi. Mesmo com baixo investimento, ainda é um mercado em concorrido para vaga de emprego? Como assim?
Não, eu falo no sentido de que, como você tem poucas oportunidades de emprego, para quem tem uma formação específica na parte eletrônica, uma formação específica na parte de telecomunicação, por exemplo, Então, assim, talvez o futuro da profissão, no sentido de oportunidade de emprego, não seja tão interessante.
Ah, entendi, entendi. Agora entendi. Porque eu fiquei. Quem foi longe, acabei não entendendo. Mas, Pablo, quando a gente estava conversando, em relação à qualidade dos profissionais. Então, não adianta o cara não ter responsabilidade, querer fazer um projeto, conseguir ser aceito, mas enfim. A gente tem acompanhado. Recentemente, na verdade, teve um grande problema, um acidente causado por esse motivo que impactou o Brasil todo, né? Claro que teve outros, mas esse é o que mais chamou a atenção na mídia. Um dos, na verdade. Que foi justamente aquele acidente lá no Rio de Janeiro, no CT do Flamengo.
Sim.
Aí remete àquela situação. Para você, qualidade do projeto, mau funcionamento, o que é que, tipo assim, o que é que você tem a trazer desse acontecido para no contexto da engenharia?
Então, eu não cheguei a me adentrar em tudo que aconteceu, ou ler a respeito de alguma investigação mais profunda. Mas assim, no Brasil a gente não tem a cultura de cuidar corretamente da sua instalação elétrica. Pessoas não têm uma cultura de fazer uma reforma da instalação elétrica. Acho que fez uma vez quando construiu a casa, ela vai ficar ali, vai servir para o resto da vida. E não é bem assim. Como qualquer outro bem seu, um carro, uma moto, uma roupa, uma geladeira, a instalação elétrica, ela também tem vida útil, entendeu?
Sim,
Então, eu não sei até que ponto estava o desgaste daquela instalação elétrica, não sei como é que ficou o projeto elétrico, quem foi que fez, como é que foi feito. Mas ali você constata que realmente havia um problema de instalação elétrica ali, um curto-circuito que não era para acontecer.
tô entendendo.
Até mesmo pelo que eu vi na imprensa, era um improvisadinho, né? Um puxadinho ali, fizeram ali de qualquer jeito, não sei qual foi a qualidade do material, ligar de todo jeito. Então, assim, é complicado. E por isso, galera, tomem conta das suas instalações elétricas, o que que vocês vão ligar em cada tomada, como é que tá o carregamento aí, porque é perigoso.
Vem cá, nesse contexto, colocar um T em cima do outro, dá certo?
Rapaz, vai funcionar, né? Agora até que ponto? Mas eu não recomendo.
É porque eu já vi muito caso, né, de T em cima do outro, que tá ligado numa extensão, que ainda tá ligado em outra extensão.
Pois é, o que que acontece? Você tem ali aquele circuito elétrico dimensionado para suportar uma determinada quantidade de potência, e você sai ligando aparelho, ligando aparelho, ligando aparelho, ligando aparelho, chega um ponto que ele não aguenta. E aí a capacidade térmica dele estoura e começa a pegar fogo, derreter e dá o curto-circuito.
E quando você menos perceber, já foi tarde, né? Já aconteceu
Exatamente.
tarde demais. Mas, voltando assim. Agora a situação é mercado de trabalho. Vamos botar um pouco nesse quesito, porque acho que chama muita atenção, né? Muita gente quer fazer, sei lá, advocacia, direito à advocacia, na verdade, e medicina, porque diz que dá dinheiro. Mas pra você agora, tipo assim, claro que já falou um pouco antes, mas só vou martelar um pouco. É concurso, empreendedorismo ou emprego?
A minha opinião, o que que eu quero fazer?
Não, também, assim,
Ou
se
você
é
quer que eu explane
você.
um pouco sobre cada uma das áreas?
É, tipo, quais são as desvantagens, vantagens, desvantagens que tiver? Como é que você enxerga? Existe muito concurso pra área, porque pra mim não tem nenhuma. Entendeu?
Então,
Tipo assim.
o concurso para engenharia elétrica especificamente, eu diria que é pouco. A gente tem alguns aí, como aeronáutica, marinha. Os concursos dessas empresas de saneamento, algumas empresas do setor elétrico, como a CHESF, a CEMIG, que ainda são públicas e vez ou outra realizam concurso, mas os concursos são poucos.
Sim.
Entendeu? E eles vão te pagar ali basicamente a mesma coisa que o mercado de trabalho vai te pagar, que é o início do
Tudo isso,
salário.
mano? Poxa, é muito bom então, porque eu vejo concursos na minha área, assim, o posto que eu achei pagando muito abaixo que o piso, muito mesmo.
Mas geralmente isso acontece com um concurso de prefeitura. Eles pagam bem abaixo do piso. Porém, se você for analisar o portal transparência dessas prefeituras e coisas, quando você pega as gratificações, você chega naquele nível do salário que é o piso, entendeu?
Por esse lado faz sentido. Agora eu confesso que quando você olha sem gratificação, é muito absurdo enxergar esse. Se, poxa, passei 5 anos, tem uma expectativa. Claro que a gente. Eu não sei você, mas quando eu me formei, eu nunca tive a certeza que eu ia ganhar 10 mil um mês depois da minha formatura.
Também não.
Mas quando você para ver, é um pouco
É aquela
triste, né?
coisa, você para pra pensar, poxa, me esforcei tanto durante tanto tempo E aí aquela remuneração não é aquilo que você esperava, realmente é frustrante. Mas assim, o bom do concurso é que você tem aquela estabilidade, você não tem toda aquela cobrança que o mercado de trabalho
Exige.
privado vai exigir de você, entendeu? Em relação ao empreendedorismo, como eu falei, e você citou aí a parte das energias renováveis, você tem muita área que você pode desenvolver, uma empresa própria, um negócio próprio, e aí vai do perfil e do desejo de cada um. Uma empresa de projetos elétricos, uma empresa de construção de rede, uma empresa que vai executar serviços na área renovável. Você pode abrir uma empresa prestadora de serviço e pegar um contrato de prestação para uma grande empresa como essas concessionárias de energia elétrica, tal como a empresa que eu trabalho hoje. E assim, é extenso, né?
E a gente fala, e as termoelétricas, Pablo? O que é que você tem a dizer? Porque também é tipo assim, até onde eu sei, é energia cara.
Então, é uma energia cara, porque você está usando combustível fóssil e a gente sabe que no Brasil combustível fóssil não é barato. É uma fonte de energia altamente poluente, entendeu?
Sim.
Mas infelizmente no atual aspecto de matriz energética que a gente tem no país hoje em dia, elas são necessárias para dar suporte, né, em alguns momentos. Justamente por conta do preço da energia elétrica, elas só são acionadas mesmo para entrar em total capacidade de geração nos picos de necessidade, né, de demanda.
Mas aí, e o tempo que ela tá parada? Tipo, ainda mesmo assim, ainda vale a pena manter? Porque, tipo assim, mesmo parada, tem que manter ela no. Não zero. A galera tem que trabalhar no mínimo e tal. Mesmo assim, ainda vale a pena
Sim,
manter?
se eu não, eu não, eu vou falar aqui do pouco que eu me recordo, que eu já fiz algumas visitas e tal. O que que acontece? Você tem aí alguns cursos relacionados à disponibilidade, né, da geração e tudo mais. Porém, qual a necessidade dela? No momento de seca, por exemplo, você não pode forçar a produção de chuva para poder encher as barragens e gerar
Dancinha,
energia
dancinha da
elétrica.
chuva, todo mundo.
Entende? Então, assim, as termoelétricas estão tá aí porque o combustível fóssil é algo mais fácil você conseguir e no momento de necessidade ele vai estar tá lá para poder te suprir aquela demanda.
Eu tô
Entendeu?
entendendo.
Então, assim, é aquela coisa, o custo-benefício e o pensamento de necessidade em um momento de crise.
Galera, deixa, qual é a dica que você dá pra pessoa que deseja ser seu colega de profissão?
Bom, procure fazer uma faculdade de qualidade. A gente tem muitas faculdades aí particulares e tal que às vezes não ofertam um curso com a qualidade necessária que você vai precisar depois quando entrar no mercado de trabalho. Durante a graduação, se esforce em obter algumas habilidades de gestão, de planejamento, aprenda a trabalhar com softwares que façam tratamento de dados para relatório. O Power BI, o Excel, o VBA. É fundamental porque você como engenheiro eletricista vai estar sempre tratando dados, gerando relatório para que o seu chefe, para que o seu gerente, que eles tomem as decisões estratégicas deles. E é fundamental que esses relatórios sejam fáceis de serem lidos e corretos, para que ele não tome a decisão incorreta. Então, assim, pense já bastante nessa parte estratégica de planejamento, de produção de relatório e aprenda a gerir processo. Aprenda a gerir pessoas também, porque você, como engenheiro eletricista, querendo ou não, vai ter sempre algum técnico, algum auxiliar trabalhando ali junto com você.
E é nisso, eu vi uma pergunta aqui agora. Quando foi que você descobriu que você falou assim, não, realmente engenharia elétrica eu quero pra minha vida?
Cara, isso foi meio que bem no começo do curso mesmo. Como você sabe bem, eu iniciei uma faculdade particular lá em Minas, não estava
Sim, eu lembro.
gostando muito do ensino que estava sendo proposto, mas já lá, pelo assunto estudado, eu percebi que realmente eu tinha feito a escolha certa. Eu escolhi a engenharia elétrica pelo desafio e acertei na área da profissão, porque a engenharia elétrica eu acho um curso muito bonito, a parte de eletricidade, entendeu?
Cara, você é guerreiro, porque acho que seria a única engenharia que eu não tinha coragem de fazer, é a engenharia elétrica, viu? Eu olho assim só pelo fato de observar a grade curricular, até porque quando o cara é calouro, a grade curricular assusta, né?
Assusta qualquer um, mas é aquela coisa, pô. A gente não pode ter nada, medo de nada na vida, não. Se tá com vontade, é botar a cara pra cima e enfrentar.
Eu concordo. Tanto que eu migrei, você pensar, migrei de engenharia. Ah, galera, aí esqueci de falar, Pablo também, ele mora na mesma cidade que eu moro aqui na Bahia, né? Apesar de ser de Minas Gerais, pelo sotaque já entrega. Mas também ele presenciou a mesma tortura que eu presenciei na instituição aqui, que inclusive foi a mesma. Entendeu? Então, como eu tava falando, tipo assim, é porque eu sou muito leigo nessa área, sabe? A parte elétrica, eu sou muito leigo, então assim, eu não... me assusta.
Eu também era. Me assusta. Pra você ter ideia, quando eu tava no ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, matemática e física não eram minhas matérias preferidas e minha matéria de destaque. Ah. E... cheguei na faculdade...
Nem física 3 e 4, que tem que ser o seu ápice, né? Porque pra eletromagnetismo, energia...
Não.
Vem cá, eu fiz essa pergunta pra Miguel, nosso engenheiro mecânico, lembrei agora. Todo engenheiro tem que ser bom em matemática? Ou todo engenheiro é um bom matemático, na verdade?
Na verdade, não. Entendeu? Você consegue... Você tem que ser, pelo menos, mediano, né? 70% a média aí do curso, porque você tem que passar nas disciplinas.
Na final é
mas
cinco,
o
hein?
Eu diria que eu enxergo hoje o papel do cálculo em si, mais na sua capacidade de desenvolver seu raciocínio lógico e resolução de problemas do que a necessidade de aplicação. Até porque, como eu falei, muitos engenheiros vão para a parte de gestão.
Sim.
Então, se você for para a parte de projeto, sim, você tem que ser bom em matemática, você tem que ser bom em cálculo. Porque sim, vai demandar fazer os cálculos precisos para que você não mate ninguém por aí com a obra incorreta.
Galera,
mas assim,
RT é a vida toda, viu?
Exatamente. Mas assim, ser bom, ser fissurado em matemática, eu diria que não. Até porque a gente tem algumas engenharias em que o enfoque não é tanto o cálculo em si. Eu posso citar o exemplo, a engenharia de produção, que é mais voltada para a gestão. A engenharia florestal, que... O enfoque é outro, é mais a parte de química, a parte de
biologia,
entendeu? A engenharia agronômica também. Então, assim, ser bom não é fundamental. Agora, você vai ter que enfrentar umas matérias de cálculo.
Aí é inevitável. Eu lembro quando eu vi a integral pela primeira vez, meu Deus, para que serve isso? Até o momento que alguma forma ainda se aplica, galera. Acredite, tem algum ponto que cálculo vai ajudar na sua vida. Pablo, você se contrataria como profissional?
Sim.
Você fala assim, hoje eu sou um profissional que encaro de frente a frente de qualquer um?
Sim. Eu me contrataria, modéstia à parte, né? Mas eu acho que, como eu falei, a gente não pode ter nada, medo de desafios, não. Chegou pra você um desafio, você tem que botar a cara pra frente e enfrentar. E como você tem que... Por isso que eu falo que você tem que fazer uma graduação bem feita. Porque... Não importa o problema, o desafio, a solicitação que venha para você, se você está bem preparado, você vai conseguir desenvolver. E vai desenrolar, e vai apresentar, e vai trazer o resultado necessário, entendeu? Hoje, depois de alguns poucos e boas aí, nesse tanto do estágio, e depois na minha vida profissional hoje como engenheiro mesmo, eu posso dizer que eu não tenho medo de enfrentar mais, não.
E hoje? Pablo, você perdeu seu CREA por algum motivo, perdeu o diploma. Tem que voltar a fazer a graduação tudo de novo. O que é que você faria de diferente? Eu não sei se eu teria coragem de fazer de novo, não, mas tudo bem.
Rapaz, eu também penso assim, será que eu enfrento? Mas hoje em dia acho que eu faria nos 5 anos.
Sem dispensar disciplina, viu?
Não, mas hoje em dia eu conseguiria fazer dentro dos 5 anos mesmo.
O cara se formou em 5 anos e meio.
Não, foram 6.
Uhum. Devido às greves, né?
Cara, talvez eu escolheria outra universidade.
Outra universidade?
Outra
mesmo
universidade.
Curso, outra universidade. Tipo qual?
Tipo Campina Grande ou Itajubá. São universidades de referência. E mesmo sendo universidade de referência no país, na área da engenharia elétrica, você tem uma formação profissional mais diferenciada.
Entendi.
Mais voltada
para o
mercado.
Mais prática?
Mais prática.
Que legal. Até eu lembrei uma coisa, você falando da parte prática, hoje eu faço mestrado, né? Tipo assim, eu ainda consigo perceber a grande diferença entre o mercado de trabalho e a prática. Até porque meu projeto vai ser aplicado em uma usina. E tipo assim, eu paro assim pra observar e eu pergunto se ele realmente vai ser, né? Porque pelo grande buraco que tem entre os dois. Só foi um lembrete aqui, que tive que comentar. E mais nada? Só faculdade mesmo, pagaria todos os cálculos de novo, todas as físicas.
Sim, aí você
aquela
fala...
optativa que você fugiu, você teria agora de pagar?
Teria. Hoje eu falo pra você que eu teria.
É guerreiro mesmo, é mineiro, entendeu? Mesmo.
Não, é porque às vezes quando você é estudante, você tem assim, às vezes você se poda demais, você coloca muito obstáculo. É, depois, aí você vai botar aquele obstáculo, pensa naquela dificuldade toda. Quando passou, chegou no final do semestre, você fala assim, poxa, precisava sofrer desse tanto assim por antecipação? Não precisava.
Até aquele medo, vou pegar 7 matérias, será que aguenta 7 matérias? Deixa eu pegar só 5?
É.
Aí depois, pô, cabia 8 tranquilamente no
semestre. Exatamente, então...
Bem, agora já pedi dica pra você falar sobre o futuro profissional, você já falou sobre a sua graduação. Já conversamos um pouco aqui, já um debate legal. Agora, para finalizar, o que é que você tem a dizer? Assim, o que a gente não abordou aqui agora, o que é que você traria de interessante para finalizar essa conversa?
Bom, para quem aí tem interesse em seguir a carreira, acho que a gente já explanou um pouco aí sobre o que deve buscar, tentar aproveitar a graduação para conseguir algumas skills, algumas habilidades que vão ser fundamentais, né, o estágio e tudo mais. E eu posso apresentar um pouco do que eu faço hoje, né? Hoje Okay. Eu sou engenheiro eletricista, né? Eu trabalho na parte de encerramento de projetos elétricos. O que que acontece? Não sei se você sabe, mas as concessionárias de energia elétrica, existe um período de que elas fazem investimento e todo esse investimento ele é fiscalizado pela ANEEL. E ele tem um cálculo lá que eles chamam de base remuneratória que retorna como revisão tarifária para a concessionária. Então, sim, assim, as concessionárias constroem a rede, fazem melhoramento, fazem obras de reestruturação da rede, que no futuro vai se reverter tanto em ativo da empresa como revisão tarifária, ou seja, vai aumentar a receita da empresa. E é por isso que elas estão sempre constantemente fazendo novos investimentos. Sim. E eu trabalho na empresa que faz construção de redes. E após essa construção de redes, a gente tem que fazer o encerramento do projeto, que é o que a ANEEL chama de unitização do projeto. E esse processo de unitização envolve você pegar tudo que foi construído, fazer um cadastro no sistema da empresa, fazer um levantamento de materiais, fazer a medição de serviço para a empresa que eu trabalho receber. E esse é um processo bacana, porque você acaba entendendo de leitura de projeto, você acaba trabalhando com a parte de materiais. Muita gente pensa que, pô, o engenheiro eletricista ele só vai trabalhar ali com o fio. Não. Por trás do fio, você tem o poste, você tem a estrutura de sustentação do fio que estão presos ao poste, você tem entra parafuso, entra arruela, aí tem os equipamentos de proteção, que são as chaves fusíveis, o elo fusível está associado à chave. Você acaba visualizando tudo isso dentro do projeto. E a parte de esforço mecânico também.
E pior que ainda, a gente ainda fala bem assim, pô, tudo isso para um projeto tão simples, como você vai cobrar, né? Ainda tem essa pergunta.
E tem a parte de esforço mecânico também, porque a gente, quando vai fazer um projeto de construção de rede, você tem que dimensionar o esforço mecânico do poste, porque senão o poste vai cair em cima de alguém que está passando ali na hora, entendeu? Então, assim, tem que ser muito bem dimensionado, né? Tem uns cálculos para poder se executar esse tipo de serviço. E eu pego a parte do encerramento. É uma parte bacana que você revê tudo que foi feito, revisita tudo que foi feito na obra.
Sim.
E faz todo esse procedimento de encerramento, monta ali uma documentação necessária e envia para a concessionária, ela faz lá o encerramento do projeto dela, que depois vai ser fiscalizado pela ANEEL.
Legal, legal.
Fora isso, eu também atuo lá na empresa como padrinho de segurança. Segurança do trabalho hoje em dia é fator fundamental em diversas empresas, é exigência da lei, né? Uma CIPA, um cumprimento das normas regulamentadoras. E é uma coisa bacana também você acompanhar as equipes de construção de rede, ir para campo ver eles trabalhando e auxiliar, né, em procedimentos de segurança. Principalmente na área elétrica, e eu digo principalmente porque os acidentes com energia elétrica, eles são geralmente fatais, muito graves, né? Eu costumo brincar e dizer, ó, quando não mata, aleja. A pessoa sai bem, é complicado. Então, assim, galera também foque muito nessa questão de segurança. Aprenda, entenda quais são os procedimentos de segurança na atuação da área da engenharia elétrica, porque são fundamentais. E toda empresa que você for trabalhar, principalmente se for na parte da geração, da distribuição, assim, uma concessionária, uma transmissora, vão pegar no pé na parte de segurança e pegar no pé no sentido positivo, porque é algo essencial.
Eu costumo falar assim, eu acho muito barato o valor de um EPI.
Sim.
Eu acho muito barato, porque nada melhor que você chegar em casa inteiro.
Exatamente.
E assistir uma novela, um jogo de futebol, enfim, né?
E infelizmente, Policarpo, às vezes a galera do campo mesmo, o pessoal que tá ali, os eletricistas, auxiliar de eletricista, eles não enxergam dessa forma. Então cabe a gente, que, como engenheiro eletricista, o profissional formado com maior entendimento, levar esse sentimento de segurança, incutir isso no coração dele para que ele leve para casa e que ele faça disso uma rotina. Uhum. Chegar no sentimento de interdependência de segurança. E quando você começa a ver segurança, você passa a ver segurança em todo canto que você tá.
E que algo que deveria ser algo tão simples, na verdade não é, né? Assim, na adaptação. Cultura, tudo é cultura.
Tudo é cultura.
Bem, Pablo, eu quero agradecer a oportunidade. Como costumo brincar, não vou pagar pela hora, porque a hora de engenheiro é caro também. Entendeu?
Que isso.
Eu quero agradecer a oportunidade. Que quem sabe futuramente a gente volta aqui para debater.
Já aberto a convites aí.
Vou pedir já sua autorização para colocar seu contato aqui embaixo, para galera que quiser mandar aquele texto no Facebook, que entrar em contato com você para tirar alguma dúvida.
Tá autorizado. Se alguém quiser aí tirar alguma dúvida, tá, pode mandar um e-mail, pode falar pelo Instagram, pelo Facebook aí, tá? Tamo aí à disposição.
Beleza? Galera, tô encerrando por aqui, a não ser que Pablo queira falar mais alguma coisa, mas fica só um abraço e, ó, garanto para vocês que em breve vai ter outro, não vou deixar esse intervalo entre podcast acontecer de novo não, viu?
Tá certo, tudo bem, então valeu galera, muito obrigado aí pela oportunidade.
Valeu!
Das montanhas gerais, eu sou filha dos montes, das estradas reais, meu caminho primeiro, ver brotar dessa fonte, sol do seio de Minas, desse estado um diamante.